Este podcast está hospedado de forma gratuita en el Earth Music Network, un portal con espacio y transferencia de datos ilimitados, entre otros beneficios. Si quieres comenzar tu propio podcast o escuchar una amplia variedad de ellos, visita el Earth Music Network en www.emnhome.com. Te esperamos.
Diálogos de Educación Popular en Saúde, o podcast, é um programa patrocinado pelo Earth Music Network e pelo SPN. Seus amigos Júlio e Sérgio dão as boas-vindas. Diálogos de Educação Popular em Saúde é um programa da Rede Educação Popular em Saúde desde o Rio de Janeiro, no Brasil.
Acendo um cigarro molhado de chuva até os ossos. E alguém me pede fogo. É um dos nossos. Eu sigo na chuva de mão no bolso e sorrio. Eu estou de bem comigo e isso é difícil. Eu tenho num bolso uma carta, uma estúpida esponja de pó de arroz e um retrato meu e dela, que vale muito mais do que nós dois. Eu disse ao garçom que quero que ela morra. Olho as luas gêmeas do faróis e assovio. Somos todos sós, mas hoje eu estou de bem comigo e isso é difícil. A vida noturna, eu sou a borboleta mais vadia na doce flor da tua hipocrisia.
Boa noite com todos, este é o episódio número 5 e hoje é 7/7/2007, quer dizer, o número cabalístico, né? Hoje nos reunimos o Sérgio e eu e trazemos um programa cheio de piadas, cheio de conversas malucas e tínhamos combinado para hoje uma conversa com o Eduardo Stotz, mas ele infelizmente não conseguiu vir. mas fica para a próxima, né? A gente fica assim muito atento aos tempos dos nossos amigos. O programa ficou meio longo, então eu decidi dividir o programa em duas partes, dois episódios, né? Então a primeira parte eu vou tentar editar hoje e mandar para vocês, e a segunda parte talvez vai terça, quarta-feira, para não ficar muito pesado para os micros de vocês baixarem o podcast. É isso, vamos lá com o Sérgio e a alegria irreverente da turminha.
Mais uma vez, dessa vez com um certo pesar, né?
É, estamos assim, com dor de joelho.
É verdade, naquele lugar mesmo. Porque a gente tinha marcado, tinha tentado marcar, só que no final não foi possível com o Eduardo. Mas certamente a gente vai viabilizar outra forma de ter a participação não só dele, mas de outras pessoas da rede que a gente, mesmo sem que elas saibam, já estão na nossa mira.
É, eles já estão na nossa lista. Eles não vão conseguir fugir.
Aquela hipótese do sequestro, ela está ainda vigorando, né? Já que a gente não pode contar com a vontade. Não, no caso do Eduardo, não foi isso.
Pois é, até a gente tinha uma ideia legal de trabalhar com o Eduardo um pouco a história da educação popular, né? Assim, não sei se você lembra aquele disco do Chico César, Respeitem Meus Cabelos Brancos.
Ah, é. Isso é.
Mas aí, apesar do Eduardo ser ainda jovem, né? Muito jovem, ele faz parte dessa história já tem uns 20 anos, né? Mais de 20 anos, talvez. Né? Eles começaram lá na Escola Nacional de Saúde Pública com o Ivala, acho que nos anos 80. E eu não tenho muita clareza, ao que me parece, o Vala veio da Fundação Getúlio Vargas para a Fiocruz. Aí ele foi puxando as pessoas, dentre essas pessoas foi o Eduardo, que eu acho que ele foi um dos primeiros orientados dele, alguma coisa dessa, né? Uhum. Então o Eduardo tem uma história longa para contar, né? Naquela época eles eram muito engajados com os movimentos populares lá na Leopoldina, né?
A entrevista com o Vala, que também é um baita de um desafio, né? É aquela história que você falou, mais fácil a gente levar os equipamentos do que...
É, mas aí essa coisa técnica, a gente pode gravar até no celular, rapaz, depois aqui no computador a gente dá uma melhorada, né? Mas eu tenho um gravadorzinho portátil, né? Assim, na verdade, isso aqui, equipamento todo, é tudo coisa de metido.
Mas é, o Júlio deve estar entrando agora em grau de insolvência financeira, porque...
Não, não, realmente... a insolvência já vinha de antes, já.
Aliás, ela só aumentou, né?
É, como um bom membro da classe média e como um bom sanitarista, eu sempre estou no cheque especial. Eu falei que as minhas filhas, uma chamava cheque e a outra chamava especial. Aí a briga era quem que é o cheque e quem que é o especial.
É, eu brigo com o pessoal do trabalho que eu não tenho mais dinheiro, né? Eu só administro a saída, né? Quando ele chega pra mim já não é mais.
Não, chega e sai, assim. É uma velocidade estondeante.
Mas a gente tava conversando com o Eduardo também sobre a possibilidade, até o Eduardo que deu colocou essa ideia, que na verdade já vinha sendo ventilada assim com a gente, até quando a gente começou também, fizemos o programa com a Renata, de fazer as entrevistas com algumas pessoas da rede que... cuja memória e experiências sejam assim relevantes, né, para o contexto total, e aí fazer essas entrevistas e ficar com um material assim, é lógico que não seria um material acadêmico, mas um material interessante.
Um material de memória viva, né?
Isso, é. Então, mesmo porque a ideia das nossas entrevistas, quem está acompanhando já deve ter notado, que não é uma coisa formal, né? Seriam mais as contações das pessoas, né?
É, até porque a gente tem pescoço grosso, não tem gravata que caiba, né? Ou não fica meio torto.
É verdade.
Assim. Aliás, eu fui na casa do Sérgio no outro dia que ele tava com a namorada, a Hérnia. Aí eu vi uma foto do menino caçando com a com a Rita, né? A Rita parecia criança, ele tava magrinho pra caramba.
É, rapaz.
E agora...
O Ministério da Saúde adverte, a Casa da Moeda engorda.
É.
Cheguei na Casa da Moeda com 87 quilos, agora
pensei que ia falar é o caçamento.
Agora já tô na casa dos 120. Mas fazer o quê? Não, na verdade, fazer o quê não, estamos fazendo, né? Aliás, gostaria de dividir com todas as pessoas que... já estou no 9º quilo de emagrecimento. Coisa beleza. O que hérnia faz, né, com a pessoa, né?
É, a paixão é uma coisa que nos atravessa.
É, exatamente. Me pega, me joga, me rola no chão. E é interessante isso, né? Porque a relação quase simbiótica que saúde e doença tem, né?
Não, e tem uma
doença que
a doença mostra caminhos, né?
Isso é interessante. Isso é bem interessante.
Você
também passou por um momento aí pouco complicado.
Eu passei por um perrengue que eu tô achando que foi uma espécie de vírus mais sério, né? Porque para nós médicos, agora que eu tô dando aula na medicina, tudo é virose, né? Então, mas esse aqui foi um vírus de verdade, talvez com V maiúscula, né? V maiúsculo, né? Aqui porque lê V O, né? Não sei lá, ou maiúscula, sei lá. Bom, o negócio é que eu emagreci, devo ter emagrecido meio quilo, assim.
Quer dizer, hoje o espaço desse quarto aqui do Júlio, do Cafofo do Júlio, está sendo menos utilizado por mim.
Menos, até porque eu tô tirando coisa a vez, né? Cada vez eu tiro mais coisa, estou me desfazendo papelada.
Eu tenho notado assim uma certa...
Estão ficando as coisas
também
mais...
Está ficando clean, como dizem.
Só falta colocar alguns cartazes de mulher pelada, né? não é porque a gente sem educação popular, a gente é filho de Deus, né?
Não, você já tem algumas coisas pelo menos
nesse
caminho,
Eu tinha aqui um negócio que eu ganhei das meninas da Daspu. Você sabe o que é da Daspu?
Pô, eu ganhei uma blusa da minha mulher da Daspu, cara. Só pois que não deu em mim, pô. Eu guardei ele em casa.
Eu peguei, até um lugar público. As meninas da Daspu têm muito prazer em convidar pra penetrar na vida dela.
Muito bom.
Aí eu fui censurado, rapaz.
É mesmo?
É, a minha mulher tirou, o negócio tava penduradinho aqui. Eu só tenho um sinal de trânsito, que é aquele triangulozinho ali.
Nada a ver, uma coisa assim, terceiro setor.
Tem um triangulinho assim, ó, triangulinho aí.
É, esse triangulinho aqui é realmente...
Amarelinho. Eu falei, ó, é porque eu tenho que tirar a carteira motorista pra estudar as regras do Detran. Né? Mas ela encasquetou de que um biquininho, né?
Mas
uma
ela
tanguinha.
Não tem razão,
não,
né?
Sei,
não.
Não
sei como é que é, não tem por que reclamar, não tem mesmo.
Agora, fazendo uma análise intelectual da foto, na verdade, assim, o interessante da foto é o contraste entre o triângulo e as redondezas, né?
Ah, verdade.
Que evidencia uma realidade esférica, né? Imagina um ser de outra dimensão morando numa realidade esférica, onde é tudo forte. Aí nós seríamos os bonitos, né? Nós seríamos aqueles que precisam emagrecer porque são feios, ferrados, adoecidos, etc. Então, a gente seria o Alain Delon.
Bem, essa altura que já não deve ter mais mulheres escutando a gente.
É, elas já vão nos processar, né?
É verdade.
Até porque existe uma certa rigidez na educação popular sobre aquilo que pode ou não pode ser dito. Quando eu cheguei ao Brasil, eu aprendi uma frase assim, muito que marcou muito a minha vida. Entre quatro paredes, tudo pode ser dito, tudo pode acontecer.
É isso, mas isso é que só tem no Brasil, essa frase.
Traspassar essas quatro paredes, você vai ser crucificado.
Essa frase pode ser uma frase brasileira, mas ela é de conteúdo universal.
É verdade.
Haja vista as, como é que se diz? As coisas que foram escritas pelos filósofos contemporâneos sobre o buraco da porta, né? Assim, se não me engano, ou foi o Sartre ou foi o Foucault.
Aliás, naquele livro do Boff, uma coisa que eu reclamei com o Aimar é que, para mim, a transcendência é atravessar o buraco.
É um conceito de transcendência.
Só que o cara, ele é católico, né? Então, tudo que for furo, atravessar, perpassar, penetrar, fluir, transpor, Aí eles não vão falar, né? Só pensam, né? Católico assim, ele tem uma distância, né? Eu acho que depois desse programa eu vou ser fritado, assim. Eles vão me apagar das listas de...
O conceito de transcendência, né? Quando você rompe a sua finitude, né? Rompe, esse negócio de romper
também. Ah, tem a ver com essa coisa, aquele bem pressado na era vitoriana, né? a telinha mágica. É. Mas, bom, eu tava falando muito besteira, vamos falar coisa séria.
E falar nisso.
A gente tava falando da decoração do meu quarto.
Tem uma música do. Aliás, hoje, nosso repertório aqui de música está. Contaminado,
falando
João Bosco. Eu sou meio suspeito para falar porque eu acho que o João Bosco, ele assim, não é questão de ser melhor nem pior, mas eu tenho uma afinidade musical assim tão grande com o João Bosco. Eu acho que ele é excessivo para os lados onde eu acho assim interessante,
ele é
um
cara que
tem humor, assim.
Eu não consigo
explicar. São bem humoradas, né? Interessante. Musicalmente, não tô falando das letras, não. Tô falando
então,
musicalmente.
Porque
elas são
cheias
de cortes e de elevações e diminuições rápidas. E o humor tem muito isso, né?
Uhum.
Tem aquela brincadeira que diz, né? Quanto mais bem vestido o juiz, mais risível o tombo.
Então,
mais limpa a toga,
o João
mais
Bosco,
risível o tombo.
Ele tem essa herança árabe, né? Talvez... Ele quando faz as músicas parece aqueles derviches que tem aquela dança sagrada árabe que é muito agitada, é como se fosse quando desce o santo no... Então você vê o João Bosco é mineiro do interior, descendente de árabe.
Uhum.
Tem essa influência do samba,
das
religiões afro-brasileiras,
que é a
carioca.
Influência da Clementina de Jesus, né?
Uhum.
Porque houve uma época, principalmente nessa época desses CDs aí, do Galo de Briga.
A gente tá aqui com dois CDs dele, antigos.
Que é o Galo de Briga e.
Como
é
que fala aqui? É Garimpei. Cego, né? Garimpei.
Já vou piratear.
Não, pode piratear.
Galo de Briga e o. Como é que é o nome do outro, hein?
É o. Caça-Raposa.
Caça-Raposa. Eu particularmente acho que são os dois melhores discos de João Bosco. Se você pegar aí as melhores músicas, as músicas talvez mais importantes, a exceção de Bêbado e Equilibrista, estão todas aqui, né? Ó, Incompatibilidade de Gênio, Gol Anulado.
Aqui tem o Mestre Sala dos
da
Mares.
Curica, Miss Sweater, Latin Nova,
As Escadas da
Galos
Penha,
de Briga, pô,
Kid
O Rancho
Cavaquinho,
da Goiabada. Kid... Aí, tá vendo?
Eu
esses dois CDs
aqui.
É isso aí. Esses dois essas duas obras aqui, agora a gente não pode falar mais LP nem CD, porque também não era CD, quando foi lançado era LP.
Isso aqui era um LP.
Esses dois CDs aqui, eles são, pra mim, assim, os dois mais importantes.
E os dois são da parceria com o Aldir Blanc, que ele sai na foto atrás.
Do Aldir Blanc, que levou ele ao contato com a Clementina de Jesus. Porque a Clementina de Jesus, durante esse tempo aí, ela foi meio que a orientação musical dele, assim.
Uh-huh.
Interessante isso. A Clementina de Jesus foi. E você vê.
Você,
a gente vai colocar a estética, é uma estética
do samba
clementiniana. Né? A gente vai colocar agora o.
Esse intelectual fica falando tudo clementiniano. Agora não, fala baliano.
A gente vai colocar agora em compatibilidade.
Ei, marciano. Estotiano.
Marciano é o que?
Então, vamos lá, vamos colocar.
Incompatibilidade de gênios.
Ah, vamos começar com esse?
Peraí,
que eu vou dar uma paradinha. A gente está escutando a música de fundo do Paulo Freire, que também era um grande violeiro.
Doutor, jogava o Flamengo, eu queria escutar. Chegou, mudou de estação, começou a cantar. Tem mais um cisco no olho, ela em vez de assoprar. Sem dó, falou que por ela eu podia cegar. Se eu dou um pulo, um pulinho, um instantinho no bar, bastou.
durante 10 noites me faz jejuar. Levou as minhas cuecas pra um bruxo rezar. Meu café na calça pra me segurar.
Se eu tô, ai, se eu tô devendo dinheiro e venho me cobrar.
E venho me cobrar.
Doutor, ai, doutor, a peça pra porta ainda manda sentar.
E ainda manda sentar.
Depois, se eu mudo de emprego que é pra melhorar,
que é só pra melhorar.
Vê só, convida a mãe dela pra ir morar lá. Doutor, ai doutor, se eu peço feijão ela deixa salgar.
E ela deixa salgar.
Calor, ai calor, mas veste casaco pra me atazanar.
Só pra atazanar.
E ontem, sonhando comigo,
mandou eu jogar
no burro,
foi no burro,
e deu na cabeça centenas de milhas.
Ai, quero me separar.
Ficava imaginando por que, que aquilo acontecia exatamente quando tinha enchente. Eu acho que eles ficavam nervosos, de repente derrubava a cerca. Mas vinha sempre assim uma porca, mas também era uma porca enorme, branca. E vinha ela com os porquinhos e tal, não sei o que. Mas eu também acho o porco um animal engraçado, sabia? Eu acho o porco um animal engraçado.
É, porco tem tudo de bom, né? Porco, eu não sei porque essa sociedade rejeita tanto nós gordinhos. É, rapaz, às vezes eu penso
agora
assim...
Agora que eu pensei que você tá advogando em causa própria.
É...
É porque... Mas, Júlio, pô, você não é gordo, pô.
Como não, é? Não, não, não. Assim, porque eu não gosto de me comparar, né?
Obrigado pela parte do top. Mas pelo menos fez a diferença. Fez a diferença.
Ah, essa questão de gordura, eu acho que depende muito da autoimagem, né? Então eu sempre me considero meio gordinho, assim. É... Porque na minha família tem cara redonda, né? E aqui eu emagreci uns 14, 15 quilos. Mas eu tô falando assim, tem uma...
Você demorou a se adaptar?
A alimentação
aqui? A alimentação aqui, a culinária daqui?
Eu não sei, eu tive uma experiência diferente, né? Eu cheguei, a minha ex-mulher, a minha ex-companheira peruana também, a Mercedes, ela já estava morando aqui uns 6, 8 meses.
Uhum.
Então a gente assim... comprava as coisas aqui e fazia do nosso jeito, né?
Uhum.
A gente não tinha essa coisa aqui que é sagrada, que é arroz, feijão e farol e farinha, não é todo dia, né?
E hoje você come arroz e feijão todo dia? Não, né? Não,
feijão só quando, quer dizer, feijão preto poucas vezes eu tenho vontade de comer. Às vezes assim, duas ou três vezes ao ano dá uma vontade de comer feijoada, essas coisas. Mas aqui em casa é feito todo dia, né? Até feito de um jeito mais sadio, né? Porque a minha mulher faz questão de não colocar essas coisas mais gordas, né? Uhum. Porque lá no Peru eu fazia, feijão é muito querido, né? Só tem feijão, aquele marrom claro, né?
É, porque culturalmente aqui o feijão é um feijão gorduroso, né? Um feijão que recebe, pelo menos, quando não é feijoada, mas ainda assim recebe carne seca, recebe paio, recebe tocinho, fumeiro, né?
Uhum.
Assim, só para temperar o feijão, né? Aliás, culturalmente esse ar.
A turminha da nutrição em saúde pública, que a minha mulher participa, eles estão assim muito preocupados em inventar pratos mais saudáveis e que sejam do gosto popular, né?
Uhum.
Então, por exemplo, tentam inventar feijoada saudável, tentam inventar... É difícil, porque está muito no gosto do povo, né?
Uhum.
Então, imagina um feijão saudável. Não sei se tem sabor legal, entendeu?
Não, eu confesso pra você.
Uma rabada, por exemplo.
Não tem um gosto muito cultural, assim, né? E eu gosto muito de.
Exatamente. A gente já vai sair!
Tá legal!
Ah, eu quero ir também.
Ó, você tá vestida de quê?
Poli.
Poli? O que é poli? Você é filha de um cara de educação popular em saúde? Você não pode saber o que é pólio.
Aí, Júlio, eu acho que ela tá fazendo realmente a tal da...
E você vai pra onde, Cacá? Vem cá, me conta.
Quê?
Aonde você tá indo?
No McDonald's, porque não vai dar
certo. Pô, ainda vai no McDonald's vestido de pólio?
E a sua mãe trabalha no quê?
Ele tava falando
agora. Sua mãe é no... Senhoras e senhores, esta situação se repete em múltiplos lares, dos educadores e os sanitaristas em todo o Brasil. Porque a gente tem um discurso que é um discurso do bem, do equilíbrio, da negação dos vícios, da vida sadia.
Eu cheguei no McDonald's, como é que ele paga de salada, mas não sabia disso.
Não, não, a gente comprou, a gente... Eles estão oferecendo uma opção agora que, ao invés de batata, chegam umas... Como que chama? Umas cenourinhas.
Ah,
porque a cenourinha parece borracha.
Você sabe que você me lembrou uma coisa? Inclusive você
é muito ruim.
Inclusive você chegou a conhecer a Lutgard, lembra? Que você foi lá em casa.
Na tua casa,
no aniversário. E, bem, o pessoal todo da Lutgard foi minha professora de antropologia cultural na universidade, né? E aí, desde...
Aliás, então, ela é minha maluquinha, né?
Ah, mas ela é uma maluca beleza. Eu gosto muito, que eu acho ela muito engraçada. Ela é o tipo daquela pessoa que é engraçada pelo mau humor, sabe? Aquela pessoa que é mal-humorada, assim, e torna-se engraçada. Ela, uma vez, chamou a gente, a nossa turma ficou muito amiga dela, chamou a gente para ir, e ela é nordestina, lagoana, né? E fala, e chamou a gente para ir na casa dela, e disse que ela mesma ia fazer a comida, né? Era aquele
sozinho
jeito imperativo nordestino, lagoano falar. Aí eu falei, tudo bem, aí vamos lá. Eu falei para Rita, ó, Rita, vamos comer uma comida maravilhosa, porque, pô, né? Aí chegamos lá e, de fato, rapaz, prato, uma carne assada, batata curada, tinha mais de um prato. Pô, aquela coisa que eu acho interessante,
da
a cultura
fartura,
nordestina,
né?
Da fartura, né?
Não, aliás, a fartura do pessoal que conseguiu sair da carência total, né, dele.
Você se lembra daquele menino da música do Lenine, da Ponte, que ele fala assim, graças a Deus nunca passei fome, né? Que tem aquela... A fartura, não, ela é um...
A família da minha mulher,
isso.
Eles têm essa história.
É o avatar
de passar fome, né?
Da sombra da fome, né?
Aliás, a família do meu pai, quando eram crianças, passaram fome. Eram migrantes chineses.
Minha mãe também.
Não, era uma coisa assim, de fome mesmo.
Pesado, né? Minha mãe conta, ela trabalhava numa fábrica têxtil, né? Uma indústria têxtil. E ela fazia, naquela fábrica, ela fazia só zíper, né? Fazia só os fecheclés, né? E aquele esquema bem fordiano, né? É assim que fala, né? Aquela esquema de administração fordista, né? Fazia só os fecheclés, né? E ela, quando ia, ela levava comida, não tinha dinheiro para comer na rua, e acho que também na época nem era hábito. Aí trabalhava ela e uma outra irmã. Aí elas levavam arroz, feijão e dividiam um ovo. Então, quer dizer, coisa realmente danada. Mas o que a gente tava falando da Lutgard, aí ela chamou, né? E eu sei que ela é anti-americanista, assim, daquele jeito, né? Aí, aliás, como tudo, né? Ela é excessiva em tudo, assim.
Para bem e para mal.
Aí eu cheguei para ela e falei assim, olha só, o Lutz, né, não tô podendo comer, né? Carne assada, um tempero. Será que você tinha um telefone do McDonald's aí pra eu chamar, pra eu pedir alguma coisa? Olha pra minha cara, você não é besta! Comecei a rir, sabe? Só pra instigar ela, né? Aquele mau humor engraçado, que ela, lógico, é uma pessoa inteligente, ela sabe que é um mau humor engraçado, então ela se aproveita disso também pra ter alguma...
E aquele carinha que tava com ela, aquele... Aquele cara.
O marido dela é um barato. Sabe por quê? O marido dela, assim, ela é a pessoa que acontece, o marido acompanha.
Mas ele
é um barato.
É o papel na vida, né? Essa coisa de você acompanhar uma figura forte.
É uma figura muito forte, né? Então, Mas ele é um cara assim, calado na dele e tal. Eu já conversei com ele algumas vezes, uma excelente pessoa, sabe?
Uhum.
Mas é aquele cara que, né, tá acompanhando a Luíde, ele vai onde a Luíde for.
Eu acho que é a definição da nova masculinidade. A masculinidade, ela tá em crise.
Já
tem um bom tempo e ninguém percebe. Quer dizer, só os mais sensíveis, infelizmente, percebemos. Né? Mas ela tá em uma crise danada.
É. A Lutgard, inclusive, ela tem uma história, né? Tipo assim, ela é uma, digamos assim, em termos de antropologia e tal, na área dela, ela é uma pesquisadora importante, principalmente no que diz respeito à pesquisa sobre cangaço. Né, no Nordeste. Sou assim, uma pesquisadora importante. Então, e fora a questão do cangaço, foi em várias áreas. E teve uma vez que ela foi para, se eu não me engano, não é Tunísia. Aquele, um país do Oriente, onde se come carne de cobra. Não é a China, mas. É,
ah, sei lá, tem Nepal, tem Paquistão.
Sei lá, enfim.
Tem Bangladesh, sei lá.
Tem um, e sim, é um prato, Filipinas, um prato corriqueiro, né?
Aliás, no Brasil que... também se come carne de cobra.
É, mas não é um Amazônia. Prato cultural, né? É, não, é talvez seja da cultura porque brasileira, enfim. É, talvez essa coisa da feijoada seja uma coisa assim muito...
Mas tudo
muito
bem, ela chegou lá e o que aconteceu?
É, aí ela chegou lá e apresentei, chamaram ela para um jantar, né? As pessoas que estavam recebendo... O grupo de brasileiros que ia lá, sentava assim na mesa, né? Aí serviram carne de cobra. Aí ela se virou pro lado, pro rapaz tava do lado dela e falou assim: eu sou antropóloga, mas eu tenho meus limites. Carne de cobra eu não como de jeito nenhum. Aí o cara riu, né, do lado. Assim. Aí ele olhou assim, ela falou assim: não estou sendo etnocêntrica, eu estou apenas respeitando meus limites culturais. Aí aquela coisa, aí resolveu comer um pedaço, né? Só pra a questão do
é, mas quando eu cheguei ao Brasil, eu lembro que a mídia fez o maior escândalo porque no Nordeste se comia calango.
Pois é, né? Se come calango.
E o pessoal mais que tem mais fome, né? Mas eu acho assim interessante como é que é o uso, né? O uso político do fato construído pela mídia, porque um fato construído,
mas
uma coisa.
Já vai embora.
Beijão, tchau.
Ó, Cacá, vem cá, eu quero um beijo, ué, que coisa.
Um beijo. Eu tô de batom.
Tchau.
Tá de batom e vou estragar seu batom?
Não.
Sua chinesinha.
Tchau.
Tchau, manezinha.
Não, tchau, mané, tchau, manézinha.
Tchau.
Tchau, sua gritona.
Tchau, mané, tchau, mané, tchau.
Mané e manezão, ué. Aí, Ju, tá vendo? Já cresceu, antigamente era manezinho. Mas aí, como eu tava falando contigo, aí o que aconteceu? Aí.
Aqui, ó, você tava querendo fazer isso.
É. Não faz coisa, não. Acho isso de uma falta de ego.
Não, esse aqui é para o Hernando.
Acho isso, assim. É para o Hernando?
É para o Hernando, assim, com carinho. Pro
Hernando. Ah, o Hernando com carinho, né?
Eu tô devendo um texto pro Hernando.
Ah, é?
É, porque ele mandou um livro que ele escreveu com um colega dele, que eu tô achando muito bacaninha, né? É, o livro do Hernandes chama Educação em Saúde, Utilizando a Rádio como Estratégia da Teoria à Vivência Cotidiana. E aí ele me convidou para fazer o prólogo, mas eu queria comentar um pouquinho a biografia do Hernandes, né? Não sei se o cara é mentiroso, mas... Tem que falar, ó, Hernandes é graduado pela PUC Paraná, enfermagem. Como a grande parte dos brasileiros, ele começou muito cedo a trabalhar. Como sempre foi empreendedor, sua primeira profissão foi engraxate. Depois foi entregador de supermercados, balconista de lanchonete, garçom e muitos outros trabalhos onde a remuneração era pequena e a satisfação menor ainda. Sua última profissão antes da enfermagem foi a metalurgia, onde fabricava peças para carros que nunca conseguiria comprar. Atualmente reside em Rio Negro, Mato Grosso do Sul, onde coordena uma equipe de saúde da família. E é membro do grupo de discussão Educação Popular e Saúde. Mas eu queria
te ler uma senhora aqui, né? Biografia, hein, cara?
É, pois é.
De engraxate a médico, né?
É.
A gente tinha que entrevistar ele aqui, cara. Tinha que trazer esse cara pra...
Não, entre...
não, não precisa nem trazer, ele tem todo o equipamento lá, né? A gente podia tentar fazer o...
A gente pode pedir, mandar pelo e-mail as perguntas e ele gravar o depoimento, né, dele. Né? Aí eu só vou pedir, Hernandes, por favor, que você não faça aquela voz.
É verdade. Não, eu, cara, é muito engraçado.
A voz,
outro dia desse eu abri um podcast lá no trabalho,
dele?
Na Casa da Moeda dele.
Ah, mas é uma bacaninha.
Bacana,
só que
outro... muito bacana.
Parece
eu
não cara...
esperava de vir um rock and roll, vir um rock and roll, uma
é,
coisa assim,
animal.
Guitarra. Eu uma baixinha assim, mas pô, já tava denunciado.
Aliás, a gente tá muito MPBzinho aqui, muito sambinha, muita coisa. Tem que dar uma coisa assim, ao gosto do Gerto, por exemplo, assim, mais porrada.
Ué.
Já que nossa língua já é afiada, a música também pode ser afiada. Né? Já que nossa missão nesta terra, como falou Nietzsche, é demolir os cimentos da podridão dos fariseus. Olha só o livro que eu... A revistinha que eu consegui. Sartre, Husserl e Merleau-Ponty.
É. Eu já vi essa filósofa, essa revista.
É, são vários números. O último vai ser daquele...
Ah, é sempre legal.
Daquele,
né,
filósofo dileto dos neo-sanitaristas. Que é o Deleuze.
Neo-sanitaristas.
É, são a nova onda, né?
Legal.
Aliás, vai ter o congresso.
É, porque eu acho engraçado que tem essa coisa do Foucault, Sartre, são os caras mais próximos assim. Eles têm uma relação assim, mais interessante assim. Não é que não é melhor, não é pior, mas é diferente. Porque a gente sempre estuda Platão, Aristóteles, uma coisa muito distante, de outra cultura, né, outra formação. A gente lê textos assim que a gente percebe que não foram feitas, elaborados numa linguagem de mundo assim mais próxima de nós, né?
Uhum.
E eles têm isso, né? É como se mas beleza, você lê o Foucault, assim, eu acho mais próximo. Se os caras assim são, tem um dilema, enfim, né? Não sei se, mas eu sinto isso assim.
Bom, pessoal, com essa fala do Sérgio, terminamos a primeira parte do programa de hoje, para não estendermos demais. E eu vou editar e mandar para vocês hoje. E vai ter uma segunda parte, que é mais ou menos uma meia hora, onde teremos mais músicas do João Bosco e mais conversas transcendentais trash. Um abraço.
Este podcast está hospedado de forma gratuita en el Earth Music Network, un portal con espacio y transferencia de datos.
Queridos amigos, esse foi o nosso episódio de hoje. Diálogos de Educação Popular em Saúde é um programa na internet patrocinado pelo Earth Music Network e faz parte da rede de Educação Popular em Saúde. Se quiser se comunicar conosco, pode enviar um e-mail para dialogosepes@gmail.com. Muito obrigado por nos escutar. Até a próxima.
¿Piensas en ayer? ¿Piensas en mañana?
No, hoy es lo que cuenta. En solo 24 horas encontrarás lo que buscas. Solidaridad, medio ambiente,
consumo responsable, música, entrevistas.
Todo esto y mucho más en www.solo24horas.com.
El podcast de la vida cotidiana.